objetivo justamente esse, né, de trazer essa motivação para o pessoal, porque somos nós que já passamos por isso, que tivemos essa experiência de estar aqui dentro da universidade e sair no mercado, a gente tem que trazer para eles o que é a vida fora da universidade, né? Porque até o momento que a gente está dentro da universidade, tem um monte de responsabilidade, um monte de coisa que a gente desconhece, né? Mas a gente tem que arregaçar as mangas e ir para cima, né? Meu objetivo não foi só falar de tecnologia ou de um assunto específico, mas mostrar que existem várias oportunidades que podem ser exploradas.
E aí, Paulo, pelas startups que você mostrou, existe no mundo, a hora que você entrou na página do Brasil, a gente viu que a gente está muito aquém. Nós estamos realmente muito longe nessa área.
Olha, em termos de agricultura, eu acho que a gente está muito bem, principalmente produção de soja. A gente já produz mais do que nos Estados Unidos, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é essa ligação com a tecnologia. Eu acho que a gente tem uma defasagem muito maior no que se refere à tecnologia do que na parte agronômica. Mas isso daí é uma coisa que a gente tem que provocar, a gente tem que incentivar, que isso daí vem com o tempo. E isso daí é muito novo ainda, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Alguns países, pela necessidade, eles tiveram que tomar uma atitude anterior ao Brasil, né? Que no caso de Israel foi a falta d'água, foi a segurança. Outros exemplos, né? Estou dando um exemplo do que eu conheço, mas é a forma como que eu vejo.
Por exemplo, nós no Brasil, nós temos considerado uma das terras mais férteis do mundo. E isso com certeza trouxe um certo comodismo. A gente não precisava buscar algo diferente, como você citou, Israel. A necessidade, a falta de água, entre outras, cada país tem a sua, né, dificuldade. Então eles buscaram alternativa. E nós, como nós temos uma terra fértil, ou tinha, a gente parou meio no tempo ou não buscou inovações, seria isso?
Não, eu acho que tem esse comodismo, né? A hora que a gente entra na zona de conforto, as coisas ficam mais fáceis. Eu acho que não só a questão dos recursos, né? Porque todo recurso é natural, é finito, né? Então, se a gente não souber como lidar com eles, isso daí vai ser um problema no futuro. Então, quando a gente fala de, principalmente de tecnologia, a gente tem que pensar no futuro, não só no momento, né? E a questão da gente ter terras férteis, da gente ter recursos hídricos abundantes, né? Bem diferente do que em outros países, para mim não é desculpa da gente ter uma defasagem tecnológica. A gente tem que acompanhar o mundo, principalmente se a gente quiser virar uma nação de primeiro mundo, né?
Eu acompanhei uma aula, uma palestra do professor Gandolfo, tempos atrás. Ele falava: o Brasil se preocupa em produzir energia alimentar, enquanto que o mundo se preocupa com a energia de uma maneira geral, e com isso nós estamos ficando para trás. Por exemplo, nós produzimos o soja, para o óleo e outras coisas. Aqui exportamos, eles transformam em outro tipo de energia. É fato?
Sim, de certa forma, sim. O que a gente faz hoje em dia, dando o exemplo da soja, a gente produz em torno de 100 milhões de toneladas de soja por ano, sendo que metade dessa soja vai para o mercado interno, né? Ela é processada, ela vira óleo e farelo, a outra metade ela é exportada como um grão. Eu vejo assim, faz parte, né, do Brasil de produzir e exportar para o mundo, porque é uma questão de aptidão, né? Então o Brasil tem essa aptidão. A gente tem um mercado interno tão grande quanto o nosso mercado de exportação. Mas eu concordo, sim, perfeitamente.
Você estudou aqui na FAO. Eu vou falar a FAO, que era na época a Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel.
Sim.
Qual foi o grande impacto quando você foi para o mundo brigar de igual para igual? O que você sentiu a maior dificuldade?
Eu acho que assim, um fato assim que me chamou muita atenção foi que no meu último ano de faculdade teve um prêmio, era um prêmio nacional, que é basicamente todas as faculdades de agronomia participaram, e eu consegui ganhar esse prêmio, né? E eu lembro na época quando eu ganhei esse prêmio, até é engraçado falar isso, porque quando eu ganhei o prêmio, o pessoal da Esalq, lá de Piracicaba, foi reclamar que eles não tinham ganho o prêmio, né? E quando eu vi essa atitude, que para mim eu achei ridícula, né? Mas me orgulhou muito. Eu falei: olha, eu sou um aluno da FAUME e eu consegui ganhar em cima desses caras, né? Então, Quando eu saí para o mundo, eu saí muito bem preparado e tive assim todo o suporte que eu precisava aqui em Bandeirantes. Então, para mim, não me causou nenhum impacto. Eu saí para o mundo de igual para igual para qualquer um.
A mensagem que você deixa para os jovens estudantes de hoje?
Eu acho que o que ele está recebendo aqui é um ensino de qualidade, mas o sucesso dele depende dele. Então, o recado que eu dou é que arregace as mangas e vai trabalhar, né? Porque enquanto está aqui, dentro da faculdade, a gente tem uma certa mania de falar, ah, o cara estudou na USP, o cara estudou em Harvard, mas isso daí, para mim, não é desculpa. Eu acho que o cara tem que colocar na cabeça que o sucesso depende do esforço dele. Aqui, o que ele aprende é qual é o caminho para conseguir isso daí. Mas se ele não caminhar, não adianta nada, né?
Você é um exemplo vivo disso?
Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Tive minhas dificuldades, tive meus tombos, mas eu sempre continuei, sempre persisti. Com certeza, eu sei que eu vou chegar não só ter sucesso financeiro, mas dar o exemplo para os meus filhos, para outras pessoas, né? E motivo de eu estar aqui também.
É uma retribuição pelo tempo que você passou aqui? Essa palestra sua, no caso?
Eu acho que não é uma retribuição, é um prazer, né? Eu acho que é muito mais do que isso, é uma satisfação.